A primeira vara judicial da comarca de Lagoa Vermelha, sob a gestão do juiz Fabiano Zoletti Baú, no mês de abril publicou um edital de convocação para cadastramento de entidades públicas ou privadas, com finalidade social. Esse cadastro visava possibilitar o recebimento de verbas, um valor depositado em conta vinculada ao juízo da execução penal. Nós conversamos hoje com o juiz Fabiano para a gente entender um pouco mais sobre esse dinheiro que foi repassado para as entidades. Doutor Fabiano, bom dia.
Tudo bem, bom dia. Agradeço a presença de vocês, representantes da imprensa aqui local, porque hoje sim é um dia de alegria para a VEC de Lagoa Vermelha. A vara de execuções criminais de Lagoa Vermelha é anexa à primeira vara judicial e, entre outras atribuições, ela deve administrar o fundo das penas alternativas da comunidade e... recebemos o dinheiro das prestações pecuniárias e hoje podemos, depois de muito tempo, fazer uma liberação de verbas para projetos sociais e comunitários de entidades que se cadastraram aqui perante a VEC. Estamos, então, dessa forma, devolvendo um pouco para a comunidade o que acontece aqui na cidade de criminalidade, pessoas que conseguem evitar a prisão depositando uma prestação pecuniária. Agora, esses malfeitos dessas pessoas vão retornar em benfeitorias para associações comunitárias, para entidades de proteção aos animais, a melhorias nas instalações das polícias e do presídio. Então, é um dia de bastante alegria, porque fazia tempo que nós não conseguimos organizar uma distribuição tão grande de verbas e para tantas entidades, foram cerca de 20 entidades beneficiadas. Nós liberamos R$ 477 mil nesse edital. É um valor significativo e é um valor que vai distribuir o bem e vai ajudar a melhorar o atendimento das necessidades da comarca de Lagoa Vermelha.
Falando um pouco mais sobre esse edital, ainda que foi publicado no mês de abril, doutor, em torno de quantos mil reais cada entidade acabou recebendo e qual que também será a destinação desse valor? São para projetos? O senhor também poderia explicar para nós?
Isso. Nós tínhamos um valor até bem considerável em caixa, considerando que não houve tanta distribuição nos anos antecedentes, por conta de não haver juízo na vara e também... porque nós precisamos organizar, é um procedimento bem burocrático, tem muitas exigências, porque é uma verba pública, e nós também, por conta das enchentes, nós acabamos destinando uma boa parte de verbas para o Fundo de Recuperação do Estado, destinamos R$ 200 mil da VEC de Lagoa Vermelha para o Fundo de Recuperação que o Judiciário organizou, então nós subtraímos esse valor do que nós íamos liberar, acabamos adequando um valor que pudesse contemplar. Em vez de projetos muito altos, eu tinha pensado inicialmente em R$ 50 mil, nós baixamos para R$ 30 mil, por conta da doação e também para permitir que mais entidades participassem, então nós colocamos um teto de R$ 30 mil e quase todos apresentaram projetos próximos desse teto.
Certo. E doutor, como que funcionou o cadastro para essas entidades receberem esse valor?
É o seguinte, todo ano, cada VEC, cada vara de execução criminal é obrigado a publicar um edital de cadastramento das entidades. Então, é um chamamento às entidades de fins beneficentes, culturais, que trabalhem em projetos comunitários, para que elas venham aqui e digam, eu quero me habilitar a receber verbas da VEC. Elas têm que ter uma diretoria constituída, tem que estar regularizadas com a inscrição CNPJ, tem que estar em dia com as obrigações fiscais, não pode estar devendo impostos e também não pode estar devendo prestações de contas de verbas anteriores. Porque a entidade que recebe verba tem que prestar contas e explicar cada centavo que gastou com nota fiscal, com as fotos dos projetos, a obra concluída, devolver se houver sobra e se ela não prestar contas, ela não pode receber verbas no edital seguinte. Então, estando a entidade dentro dessas finalidades comunitárias, filantrópicas, associativas, tendo diretoria constituída, tendo regularidade civil e fiscal, ela espera, quando houver a publicação digital, traz essa documentação e daí vai estar apta a receber a verba quando houver a publicação do chamamento dos projetos. Então, são sempre duas etapas. Primeiro, a etapa da habilitação, onde são chamadas as entidades que desejam receber verbas naquele ano. Depois, as entidades habilitadas vão ter um prazo, um segundo chamamento, segundo momento, para trazer os projetos de aplicação da verba. Então, isso vai acontecer no começo do ano que vem, outro chamamento de habilitação.
No processo ainda de cadastramento, doutor, alguma entidade apresentou algum empecilho e não conseguiu receber esse valor?
Não, nós não tivemos nenhum problema com as entidades que buscaram habilitação. Nós tínhamos duas entidades que se habilitaram, mas não apresentaram projetos. E duas delas, o Ministério Público apontou que os projetos não eram bem de acordo com a finalidade da VEC. Então, um deles acabou não sendo autorizado. Nós pedimos esclarecimentos para a entidade para explicar melhor um pouco a finalidade. E o outro, nós fizemos um pequeno ajuste, tiramos uma parte de proposta de aplicação que não era adequada às finalidades da execução criminal e nem era uma finalidade comunitária ou social.
E existe alguma finalidade... o investimento ele é atrelado, na verdade, apenas a esse projeto que foi apresentado à primeira vara judicial?
Por isso que é importante o projeto, não basta estar habilitado, porque o projeto, que é a segunda etapa, também passa por uma filtragem. Como eu disse, infelizmente o MP não pôde estar presente hoje, mas a promotoria ela recebe vista de todas as habilitações e de todos os projetos. Por quê? Porque os projetos eles têm que propor a aplicação daquela verba pública em uma finalidade que seja adequada. Ou a ressocialização de presos, ou a finalidades de assistência social, recuperação, segurança pública. Então, finalidades que estejam vinculadas à execução de penas ou à atuação do judiciário na comunidade. Primeiro, então, esse é o primeiro filtro. Não pode ser para finalidades particulares, não pode ser para promoção de dirigente, não pode ser para suprir caixa, para pagar funcionário. Então, ela tem que ser usada para um projeto de aplicação específica, com orçamento, com prazo determinado e que tenha uma finalidade pública comunitária. Então, esse é o filtro. Não é qualquer projeto e não é qualquer finalidade que pode ser utilizada para apresentar um projeto. Tem que ser um projeto que tenha um retorno social para a comunidade, de preferência que também envolva a recuperação de apenados ou uma colaboração com a segurança pública ou com a finalidade do Poder Judiciário e que não envolva pagamento de funcionário ou despesas correntes, nem promoção, autopromoção de seus dirigentes ou alguma outra finalidade política ou partidária. Tem que ser uma coisa neutra, comunitária e de benefício público.
Com a entrega desses documentos e também dos alvarás aqui nessa terça-feira, doutor, o dinheiro já está disponível em caixa para as associações, sim, instituições?
Sim, nós já estamos disponibilizando. Então, nós tivemos, inclusive por conta das enchentes, acabou atrasando o exame e a liberação do dinheiro. Então, agora nós assinamos os convênios, liberamos as verbas e dado início, então, né, dado o pontapé inicial para que as entidades façam a parte delas agora. Nós demoramos um pouco, mas conseguimos fazer a nossa parte e agora passamos a bola para o campo das entidades, cada uma que mostre que realmente está pretendendo fazer o que nos propôs com o seu projeto. Né? Eu, como eu disse na minha fala, eu conto muito com a colaboração da comunidade, dos órgãos de imprensa, porque é um dinheiro público. Esse dinheiro não é particular do Poder Judiciário, esse dinheiro não é do juiz, esse dinheiro é público. Ele está sendo investido em finalidades públicas e as pessoas que receberam esse dinheiro, quando assinaram os convênios aqui, se comprometeram a fazer uma prestação de contas rigorosa do que foi gasto, com o que foi gasto e que o projeto atingiu ou não atingiu o objetivo. E se não atingiu, por algum motivo ou outro, que seja devolvida a verba ao final do período. E para isso é essencial que a comunidade fiscalize, o Ministério Público vai estar fiscalizando, nós vamos estar fiscalizando, mas eu conto que a imprensa possa visitar cada uma dessas entidades aqui um tempo e verificar. Ó, nós tivemos na solenidade, sabemos que houve recebimento de verba, como é que está andando essa obra, os uniformes das escolinhas foram comprados, já foram entregues, como é que está aqui a obra da caixa d'água para o presídio, como é que está a recuperação do postinho da PRF, eu conto com a comunidade e com a imprensa da comunidade, para nos ajudar a olhar o retorno que essas verbas terão.
Certo. E cada entidade, ela tem um prazo para poder executar, aliás, poder investir esse valor que foi repassado, então, aqui pelo fórum?
Adequamos os prazos projeto a projeto. Uhum. Então, isso não tem como dar um parâmetro, porque como cada finalidade é muito própria, muito peculiar, cada projeto tem o seu andamento. O que tem que haver é a prestação de contas ao final do projeto e nós precisamos depois apresentar isso para o Tribunal de Justiça e para o Tribunal de Contas que fazem a fiscalização do nosso trabalho. Porque nós fiscalizamos as entidades aqui na comunidade e o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Contas fiscalizam a nossa fiscalização. Então é uma dupla fiscalização. Então ano que vem, no período de estar encerrando os projetos, eles nos prestam contas, nós prestamos as contas a Porto Alegre e vamos habilitar outras entidades para fazer com que a roda continue girando.
Para a gente fechar por aqui, doutor,
sim.
2025 já é logo ali. Existe uma previsão de quando será aberto aí um novo edital para que essas associações possam se cadastrar?
Eu acredito que a gente vai fazer isso por março ou abril do ano que vem. Uhum. Acredito que seja esse o nosso plano de trabalho daí.
Encerramos por aqui. Obrigado, doutor.
Eu que agradeço a presença e a colaboração de todos. Espero que as verbas tenham uma boa destinação para as comunidades que foram beneficiadas.
Tá aí, conversamos na manhã dessa terça-feira com o doutor Fabiano Baú, ele que é o juiz de direito da primeira vara judicial da comarca de Lagoa Vermelha, e estivemos acompanhando então esses documentos que foram entregues aqui no Fórum de Lagoa Vermelha para essas entidades que agora têm a finalidade de investir em cada um dos seus projetos aí para então dar seguimento aí no seu trabalho. Retorno com vocês no estúdio.